Gênero e Feminismo.
Mulheres brasileiras já produzem quase a metade da ciência no Brasil. A publicação de artigos científicos de autoria feminina cresceu 11% nos últimos 20 anos. Numa quase paridade, agora elas publicam 49% em relação à quantidade dos pesquisadores homens. Na comparação entre 12 países, elas publicam quase 5 vezes mais do que as pesquisadoras de Portugal. É o que revela o estudo comparativo Gender in the Global Research Landscape, traduzindo gênero no cenário global de pesquisa, publicado no dia 8 de março pela Elsevier, a maior editora científica do mundo. Esse é o tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. A coordenadora do NEPEM UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Narlise Matos, comemora e contextualiza historicamente o ingresso das mulheres no sistema educacional desde o Brasil Colônia e até nas universidades há menos de meio século. No entorno nada rosa do atual crescimento das publicações científicas das mulheres, Narlise aponta que ainda faltam enormes doses de reconhecimento das pesquisadoras. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis. Acompanhe agora.
Professora Narlise Matos, hoje nós vamos falar sobre um surpreendente estudo que revela uma boa notícia, né? As mulheres brasileiras publicam quase metade dos artigos científicos do país. Isso é fruto dos avanços da escolaridade feminina no Brasil?
Oi, Soraya, então, sim, mas eu queria contextualizar isso, né? Eu acho muito importante a gente entenda que essa transformação, que é verdadeiramente revolucionária, né, no sistema educacional brasileiro, ela aconteceu muito recentemente, porque, imaginando vamos aí o Brasil Colônia, a gente sabe que as universidades, as escolas, né, o estudo estava concentrado nas mãos da igreja e as mulheres estavam excluídas, né? O maior dispositivo de dominação de mulheres naquele tempo é ou elas estavam casadas e no lar, ou elas estavam enclausuradas nos mosteiros, nos conventos, né? E eram essas as duas alternativas para as mulheres, né? A partir aí da Lei Geral de 1827, quase 190 anos atrás, pela primeira vez você tem o ensino primário sendo organizado, né? E algumas mulheres começaram a entrar para o processo de escolarização, mas uma escolarização que não era mista. Tinha uma escola de mulheres separada de uma escola para os homens, né? Então, critérios meio absurdos, do tipo, as matérias que as mulheres faziam não eram idênticas às mesmas matérias que os meninos aprendiam, né? Você tinha lá artes do lar, que não eram parte do, né, do currículo dos meninos, né? É só no século XIX que você vai ter as escolas mistas, né, no Brasil. E aí a ruptura fundamental foi, inclusive, das escolas protestantes, né, rompendo aí com esse monopólio das escolas católicas, né, especialmente em 1870, você começa a ter essas escolas mistas e, finalmente, a regulamentação da carreira do magistério, que já se transforma, nesse momento, numa vocação quase natural, e esse natural com muitas aspas, né, para as próprias mulheres. E só nos anos 70, eu queria chamar a atenção para isso, Soraya, assim, é que efetivamente as mulheres entram de uma forma mais expressiva no ensino universitário, né? Você tem aí a partir dos anos 70, com o processo de urbanização, um boom de escolarização, portanto tem 47 anos, né? Só e apenas que as mulheres entraram. Primeiro a LDB é de 1968 e lá já estava consagrada a escolarização feminina como um direito, né? Um direito social importante. É verdadeiramente surpreendente a gente ver, né, com menos de 50 anos, essa ascensão, né, e essa entrada maciça das mulheres. Um outro dado contextual também muito importante é que hoje saem do ensino superior do Brasil mais mulheres do que homens, ou seja, a escolaridade das mulheres no ensino superior é maior. Mais de 60% das pessoas que se formam no ensino superior são mulheres no Brasil. E, finalmente, a gente chega, né, nessa descoberta, né, desse mundo aí, mostrando o protagonismo das mulheres brasileiras, que nesse período mais recente, né, entre os anos 2000 até 2015, né, cresceu, né, de maneira muito robusta em 11% nesses últimos 20 anos, portanto, a produção acadêmica de artigos científicos de mulheres, colocando o Brasil aí, Portugal, por exemplo, nós com 49% de artigos publicados, praticamente numa paridade. Portugal consegue essa façanha também, né, ela já está falando de uma média de de 27 mil artigos, né, anuais, enquanto no Brasil a gente está falando de uma média de quase 160 mil artigos, né, ou seja, 5 vezes, né, o número das publicações de Portugal. E para comparar, eu acho importante as pessoas entenderem, Soraya, que nos Estados Unidos e no Reino Unido é só apenas 40% a participação e na União Europeia 41%.
E chama atenção mesmo, né, a robustez do Brasil nesse quadro aí comparativo. Mas o que falta ainda avançar em termos de reconhecimento das pesquisadoras brasileiras?
Ainda que as mulheres sejam 49% das autoras de artigos científicos, elas são menos citadas do que os homens. A gente tem segregação ocupacional das mulheres, que existem carreiras ainda que são reservadas, que são ainda consideradas privilégios, entre aspas, masculinos, e a gente tem uma discriminação salarial em curso no país, né? Isso sem citar, e o próprio estudo apita, né, situação brasileira do golpe democrático sofrido pela primeira mulher a chegar à presidência, que é a Dilma Rousseff, né? A gente tem um dilema e retrocesso nos direitos das mulheres com a chegada desse novo governo aí do Brasil, né? Então, por um lado, a gente consegue chegar nesse patamar de praticamente paridade na publicação acadêmica e científica, por outro, as mulheres são menos citadas, são menos reconhecidas, elas também fazem com mais frequência o trabalho de atividade na área de extensão universitária. Isso ainda não é uma atribuição muito valorizada pelos homens. Assim, você também tem uma dupla e, às vezes, uma multiplicação das jornadas, né, do trabalho científico e acadêmico das mulheres. Isso torna ainda mais significativo esse resultado de quase paridade nas publicações acadêmicas. Em torno, que ainda não é tão cor-de-rosa assim, torna esse efeito feminino ainda mais significativo e mais importante, mais digno de comemorações, né?
Professora Marlise Mar, na próxima semana você volta a conversar aqui com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa. Até lá!
Até lá, Soraya. Um abraço!